Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova a medida provisória que reformula o FIES para 2018.
Segue para a Câmara a proposta que pune com mais rigor o assassinato de pessoas com mais de 60 anos.
Lazier Martins defende projeto que dificulta a progressão no regime de cumprimento de pena.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou hoje a medida provisória que reformula o FIES.
Entre as alterações está o fim da carência de 18 meses para o pagamento da dívida, a mudança na cobrança dos juros e a possibilidade de desconto em folha. Quem traz as informações é a repórter Marcela Cunha.
Segundo o governo, as novas regras de financiamento do FIES são fundamentais para cobrir um rombo de 32 bilhões de reais. A relatora revisora da proposta, senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, disse que o atual formato do programa é insustentável.
Esse conjunto de equívocos levou o FIES a um grau de inadimplência e de ônus fiscal que se aproxima de 50% do seu custo anual. É um valor 15 vezes maior do que era em 2011. É um valor que supera, inclusive, o orçamento anual do Bolsa Família.
Atualmente, existe uma carência de 18 meses após a graduação para que os estudantes comecem a pagar as dívidas. Com as mudanças, passará a ser descontado em folha, após a formatura, uma parcela de até 20% do salário de quem tiver emprego formal. Caso esteja desempregado, deverá pagar uma parcela mínima equivalente ao valor cobrado durante o curso. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, criticou o fim da carência.
É desestimular cada vez mais a oportunidade que os jovens pobres desse país tenham de acessar a universidade.
A proposta também divide o FIES em três modalidades contratuais. A primeira será destinada àqueles com renda familiar de até 3 salários mínimos e terá a taxa de juros zero, corrigida pela inflação. A taxa atual é de 6,5%. Este modelo deve atingir 100 mil estudantes. As outras duas serão destinadas para alunos com renda de até 5 salários mínimos, atingindo 210 mil estudantes. Nestes casos, as taxas de juros serão negociadas entre o banco, a instituição de ensino e o estudante. O texto cria ainda uma espécie de refis para os estudantes endividados. Eles terão descontos de até 50% ou poderão parcelar as dívidas em até 175 vezes. A proposta segue para sanção presidencial.
Os senadores aprovaram um projeto que torna obrigatória a cirurgia plástica reparadora da mama pelo SUS e pelos planos privados de saúde, nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer.
A proposta ainda determina que na cirurgia deve haver o procedimento de simetrização das duas mamas, ainda que o tumor se restrinja a apenas uma delas.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que penaliza com mais rigor o assassinato de pessoas com mais de 60 anos, o chamado idosicídio, e que torna crime hediondo essa prática.
Se o projeto virar lei, quem for condenado começará a cumprir a pena em regime fechado, não receberá anistia, graça e indulto, não terá direito ao pagamento de fiança e terá de esperar mais tempo para ser beneficiado com a progressão do regime de cumprimento de pena.
Se o idosicídio for praticado por ascendente, descendente e irmão, cônjuge ou companheiro, a pena será aumentada de um terço à metade do tempo.
O autor, senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, disse que sugeriu a proposta por causa do aumento do número de casos desse tipo de crime no país.
Já o relator, senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, acredita que uma punição mais rigorosa pode mudar o cenário de aumento da violência praticada contra as pessoas com mais de 60 anos de idade.
Nós temos que ver a totalidade das circunstâncias, inclusive a cultura das pessoas. Eu sei perfeitamente que o Brasil é um dos países do mundo que menos se respeita as pessoas que, pela idade, já têm dificuldade de exercer o seu direito de defesa física até.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda um projeto do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que aumenta em 2/3 a punição para criminosos que usarem armas de fogo ou explosivos em assaltos.
Alguns senadores, no entanto, se manifestaram contra o aumento de penas, o que, na visão deles, não resolve o problema de criminalidade e ainda amplia a quantidade de detentos. Repórter Paula Groba.
Otto Alencar destacou a frequência de assaltos a bancos em todo o país com o uso de artefatos.
No meu estado, o assaltante do banco, o que pega o dinheiro, ele é preso num dia e é solto no outro dia imediatamente, porque tem dinheiro para contratar grandes e bons advogados para assaltar os bandidos. Então essa questão de explosão de banco, ou aumenta-se a pena, ou então vai virar regra geral no Brasil.
O projeto teve o parecer favorável do relator senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que acatou uma emenda sugerida pela senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Ela qualificou também o crime de furto de explosivos.
Porque nós sabemos que o furto desses explosivos servirão para serem utilizados em outros crimes. E crimes esses, muitas vezes, se você furta um explosivo para cometer um crime, ele vai, consequentemente, causar um mal muito grande, não só a uma pessoa, mas a várias pessoas.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, no entanto, anunciou voto contrário por considerar que o aumento da pena não resolve a criminalidade e somente amplia a população carcerária. Na mesma linha, o presidente da CCJ, senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, alertou para o número de projetos já aprovados que ampliam as penas.
Nós estamos exagerando no que diz respeito à fixação de penas maiores do que aquelas que já existem e que não são frouxas. Estamos chegando ao ponto de classificar quase todas os crimes como crimes hediondos.
Os dois projetos aprovados pela CCJ poderão seguir diretamente para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação pelo plenário do Senado.
E preocupado com o elevado número de mortes intencionais registradas no país no ano passado, 61 mil no total, o senador Lazier Martins, do PSD Gaúcho, defendeu o projeto dele, que pode reduzir a violência.
A proposta traz novas regras para que o preso possa ter o direito à progressão de regime de cumprimento da pena.
Segundo o projeto, disse Lazier, só teria acesso a esse benefício detento que cumprisse um mínimo de 2/3 da pena para crimes comuns e de 4/5 no caso de crimes hediondos.
Precisamos de menos ideologia e de mais ação. A insegurança toma conta das cidades, dos bairros, das ruas e tem quem ache que venceremos essa guerra sendo complacentes com a barbárie.
O senador José Agripino, do Democratas, garantiu não haver riscos para a refinaria Clara Camarão, instalada em Guamaré, no Rio Grande do Norte.
Essa foi a conclusão a que chegou o senador depois de se reunir com representantes da Petrobras.
Na ocasião, eles asseguraram que não haverá demissões na Clara Camarão e que a intenção da estatal é investir mais para aumentar a produção de querosene de aviação e de diesel.
Eu perguntei, vai alguma perspectiva de diminuir a produção? Nenhuma. Pelo contrário, é do ponto em que está para mais. Diminuir nunca, o investimento foi feito. O que nós precisamos produzir agora é tanto diesel, tanto querosene de aviação, tanta gasolina, quanto nós possamos com o investimento já feito.
Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, criticou o aumento do preço do botijão de gás de cozinha em 6,5%.
Segundo ela, desde que Michel Temer assumiu o governo, esses acréscimos já ultrapassaram 66%.
A senadora disse que o ex-presidente Lula baixou e congelou o preço do gás durante 11 anos. Gleisi Hoffmann considera que essa decisão foi acertada, porque o preço do botijão não era alinhado ao custo do petróleo, ficando por menos de R$15 no período.
Isso foi uma decisão política importante, que melhorou a vida de milhões de brasileiros, que fez com que as pessoas tivessem decência para cozinhar o seu alimento.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a aprovação pela Câmara dos Deputados de proposta que permite o reajuste dos planos de saúde para idosos.
Ao considerar a iniciativa absurda e abusiva, Humberto Costa afirmou que as operadoras nunca se conformaram com a proibição de aumento dos planos de saúde para as pessoas com mais de 60 anos prevista no Estatuto do Idoso.
Como pode-se aceitar que justamente quando a renda cai, o governo proponha maior aumento no plano de saúde aos mais velhos?
O senador Sérgio de Castro, do PDT do Espírito Santo, tomou posse no cargo hoje, em substituição a Ricardo Ferraço, do PSDB, que se licenciou do mandato por um período de 120 dias.
Empresário há mais de 40 anos, ele afirmou que vai atuar com o propósito de melhorar a gestão pública, aproveitando a sua experiência.
Votarei sempre a favor das iniciativas que visem a redução do tamanho do Estado, da contenção do gasto público. Acompanharei todos os que estiverem atentos à aplicação integral do que foi aprovado pelo Congresso recentemente e tem sido citado como reforma trabalhista.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Marluce Ribeiro. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.